Bom, eu acho que para quem não conhece o Grupo Hospitalar Conceição, o Grupo Hospitalar é uma rede de hospitais em Porto Alegre, né? Hospital Fêmea, Hospital Criança, Hospital Cristo Redentor, Hospital Conceição, 12 unidades básicas de saúde da Zona Norte de Porto Alegre, 3 centros de atendimento psicossocial na área de saúde mental, a UPA da Zona Norte, um hospital que tem mais de 600 residentes ano, forma 600 residentes ano, médicos e também de outras profissões, faz muita pesquisa clínica, nós temos mais de 90 pesquisas clínicas feitas com laboratórios estrangeiros, que é ciência, produzir ciência, pesquisa para salvar vidas. Então, o Grupo Conceição é um grande complexo produtivo da área da saúde, que cuida de pessoas, mas ao mesmo tempo forma pessoas, faz pesquisa, faz ensino. Então, esse é o Grupo Conceição. E agora, o ano passado, assumimos uma filial no Rio de Janeiro, Hospital Federal do Bom Sucesso, de 450 leitos. E agora estamos no sul do Brasil, vamos executar também o programa Agora Tem Especialista, lançado pelo presidente Lula no dia 30 de maio, né, que tem como grande objetivo, Luiz Carlos, reduzir o tempo de espera das pessoas nas filas, seja de consulta especializada, exame, cirurgias eletivas e também tratamentos. E o Grupo Conceição iniciou no dia 2 de junho o terceiro turno. O que que é isso?
O que que vem a ser o terceiro turno do Grupo Conceição?
Terceiro turno, geralmente os hospitais no Brasil, à noite só atendem urgência. É. E o Grupo Conceição, não. Ele vai atender das 7 da noite a 1 de manhã, vai fazer cirurgia eletiva, exame, vai fazer consulta, vai fazer tratamentos, exemplo, quimioterapia, radioterapia, até a 1 da manhã e transformou o sábado como dia útil. E desde 2 de junho nós fizemos praticamente 2 mil cirurgias eletivas à noite e estamos reduzindo o tempo de espera na área de oncologia, urologia, na área de câncer de mama, na área de vascular. Por quê? Porque as pessoas estavam na fila, abrimos os nossos hospitais à noite justamente para atender mais gente e melhor ainda a população. Então, não é possível que os hospitais tenham tecnologias caras à noite que ficam desligadas das tomadas, né? Então, a ideia é colocar toda essa estrutura física, essas tecnologias à disposição das necessidades do nosso povo gaúcho e do povo brasileiro.
Gera oportunidade de trabalho e oferece melhor condição de atendimento de saúde. Como o senhor dizia, para a saúde todo dia é útil, o sábado também. Bem, a gente vai falar sobre uma notícia muito importante agora aqui para a nossa comunidade de Passo Fundo. Para o Hospital de Clínicas, temos o programa Agora Tem Especialistas. E tem novidades aqui para Passo Fundo, aqui do nosso querido Hospital de Clínicas. O senhor falava sobre esse projeto aí do Conceição. E para Passo Fundo, como representante do Ministério da Saúde, tem novidades que o senhor traz hoje aqui para a nossa capital do Planalto Médio.
10 horas estaremos no Hospital de Clínicas de Passo Fundo, junto com o Lucinei, né, que é o nosso administrador do Hospital de Clínicas. E dentro do Agora Especialista está a expansão da rede de câncer no Brasil. Hoje vocês sabem que o tema do câncer, o tema da oncologia é uma situação muito delicada. Sim. E nós precisamos expandir muito a radioterapia nesse Brasil. Só para tu teres uma ideia, até 2026, o governo tem planejado, né, 121 aceleradores lineares que custam em torno de 13, 14 milhões de reais, que é o aparelho para fazer radioterapia no Brasil. 121 aceleradores lineares. E coube aqui em Passo Fundo, né, e hoje saiu a portaria de habilitação do NACOM, né, de um centro de câncer com radioterapia, onde o governo está habilitando o Hospital de Clínicas de Passo Fundo e repassando para custeio 2.774.000 ano para custear esse serviço no Hospital de Clínicas aqui de Passo Fundo.
Que bela notícia, uma bela verba aí para Passo Fundo.
e que serve para a região. Né? O Hospital de Clínicas aqui tem mais de 300 leitos, um hospital extremamente importante para Passo Fundo e região, um hospital que está muito bem administrado e, portanto, agora está se integrando, ou agora tem especialista também na rede de câncer, e essa habilitação é extremamente importante aí. E nós sabemos, né, que depois de São Paulo, o Rio Grande do Sul é o segundo estado de maior incidência de câncer. Né? Portanto, e também já o governo federal colocou em Bagé também acelerador linear, que as pessoas faziam 200 quilômetros para fazer a sua radioterapia, né? E agora também lá vai ter mais um agora também em Ijuí. Portanto, é uma, dentro do Agora Especialista, tem o componente rede de câncer e é expansão, né? De serviços em todo o Brasil, especialmente a área de radioterapia.
Olha só que bela notícia, Hospital de Clínicas. Dias atrás nós conversamos aqui com o administrador Lucinei Boyer, que já dizia que vinha novidade importante, investiu muito nos últimos anos o Hospital de Clínicas, a emergência, a nova estrutura e agora também no atendimento do câncer com essa verba aí do governo federal, o programa Agora Tem Especialistas. Portanto, mais um momento de comemoração nesse momento de crescimento do Hospital de Clínicas de Passo Fundo. Então vai ser às 10 horas da manhã?
10 horas da manhã. E o Agora Especialista, ele tem 10 grandes componentes e que os hospitais, né, e também hospitais privados poderão participar. Serão 13 bilhões de reais investidos nesse programa e ele está mobilizando todas as estruturas privadas, públicas e filantrópicos, com o objetivo de diminuir o tempo de espera em 6 especialidades, que é as especialidades que têm as maiores filas, que é oncologia, oftalmo, otorrino, cardiologia, ortopedia e ginecologia. Nesse 6 especialidades, são 1.300, em torno de 1.300 procedimentos cirúrgicos que vão ser, fazem parte do Agora Especialista. E além, qualquer hospital privado, que hoje não opera com o SUS, ele pode se credenciar para começar a atender, fazer consultas especializadas, exames, cirurgias eletivas e tratamentos. Portanto, Porto Alegre, Moinhos de Vento, Mãe de Deus, que operavam de forma privada, vão se integrar ao Agora Especialista. E além deles, né, se integrar e oferecer, né, a carteira de cirurgias, de exames e consultas que eles podem oferecer a mais, tem um dado que todo e qualquer hospital privado e filantrópico que tem dívida com a União, ele pode trocar dívida por atendimento nessas 6 especialidades que eu citei antes.
Essa é uma notícia importante, porque é um desafio para quem administra hoje um hospital. Tem essas dívidas que têm que ser superadas. Então, uma possibilidade, eu vou trocar essa dívida pelo atendimento dentro dessa especialidade oferecida.
Exatamente. Certo? E qual é a vantagem do hospital privado ou filantrópico aderir a essa modalidade que a gente chama de crédito tributário, trocando dívida por atendimento?
Para o paciente, a vantagem já está estabelecida.
Já está.
E para o hospital, muito mais.
Então, os primeiros 6 meses, ele pode pagar somente 0,3% da parcela que ele vinha pagando. Certo. E tem zerado juro e correção monetária durante 6 meses. Para quê? Para que ele tenha um fluxo de caixa para ele contratar insumos e até profissionais para se integrar nesse mutirão de consultas, exames, cirurgias eletivas e assim por diante. E ele tem um abatimento de 70%, né, do estoque da dívida dele, de todos os juros e multas. Portanto, é muito vantajoso. E ele pode pagar o restante em até 145 vezes. Em 3 dias que se publicou o edital, mais de 50 hospitais já se credenciaram no Brasil para trocar dívida por atendimento. E não só hospitais. Os planos privados e as operadoras de plano devem para o governo federal. Estes também podem trocar atendimento, podem trocar dívida por atendimento, tanto hospitais como os planos de saúde, que devem em torno de 34 bilhões para o governo federal. Então é mobilizar toda a capacidade pública-privada desse país para diminuir filas nessas 6 especialidades e o tempo de espera. Além disso, Luiz Carlos e ouvintes, tem um componente que é muito interessante. São 10 componentes, falei só de 2 até agora. O governo vai contratar 150 carretas de saúde.
150 carretas de saúde. De saúde,
que é carreta que tem sala cirúrgica, para fazer cirurgias de pequena e média complexidade, tem carreta para fazer diagnóstico, né? Por exemplo...
Na carreta, é interessante.
Isso. E para aquelas áreas onde não tem estrutura hospitalar, não tem o especialista, não tem o anestesista, não tem o cirurgião, e essas carretas estão vinculadas mais à saúde da mulher, oftalmologia e também odontologia. E dentro do agora especialista, nessa modalidade de carreta, estão a saúde dos caminhoneiros. Porque os caminhoneiros não conseguem parar, não conseguem fazer uma consulta especializada, um exame, fazer uma catarata, que é uma cirurgia rápida. Então, tem carretas que ficarão nos pontos onde os caminhoneiros dormem, onde ele tem possibilidade de fazer o exame, a consulta, que muito tempo... E ele não consegue parar. Vocês sabem como é que funciona o caminhoneiro.
Segunda, domingo, feriado. Nós conversamos com vários deles no último domingo. Tinha a festa de São Cristóvão, que me passou, eles contavam.
E do motorista,
é verdade, exatamente. Contava que ficam dias longe da família, então tem essa possibilidade. E a importância de termos aqui o senhor Gilberto Barrichello, que é representante do Ministério da Saúde, que o senhor já é do meio, o senhor é o presidente do Grupo Conceição. Esse seu conhecimento de quem conhece a realidade do dia a dia de um hospital, esse conhecimento o senhor consegue levar e sabe das necessidades para o Ministério da Saúde.
É, exatamente. Eu sou um servidor de carreira da Secretaria de Estado da Saúde há 26 anos. Então, a gente conhece o sistema de saúde, conhece os seus problemas, né? Mas o Sistema Único de Saúde é o grande guardião da saúde do povo brasileiro, é o patrimônio da humanidade. Não tem no mundo um sistema público de saúde como o SUS, que inclui tantas pessoas, né? Então, quero também fazer essa referência. Você sabe, Luiz Carlos, se não, na pandemia do Covid, se não fosse o Sistema Único de Saúde, o SUS, né, o número de mortes seriam muito maiores. Aliás, quero fazer uma referência aqui. Nós tivemos no estado esse ano, estamos tendo esse ano, no estado do Rio Grande do Sul, o maior índice de mortes por síndrome respiratória aguda desde 2009, da H1N1, sim, da gripe. E sabe por quê? Foram 450 mortes praticamente esse ano, de 2.700 internações por síndrome respiratória. Um dado muito elevado. E sabe por quê? Pela baixa cobertura vacinal.
É, esse é um grande desafio. Como é que a gente vai conseguir vencer isso? É um desafio de a população compreender a importância da vacinação.
Exatamente. Houve um período aqui da história recente que dizia que vacina virava jacaré, que vacina era falsa, que vacina isso. E a população hoje, muitas das pessoas, pais, mães, colocaram na cabeça que realmente vacina não ajuda. Ao contrário. Então nós temos que fazer grandes campanhas na mídia, como aqui na rádio, na mídia, conscientização, para que a população saiba, né, que a vacina contra a paralisia infantil no país eliminou, né, as pessoas, né, que a gente chamava antigamente de aleijadas, lembra?
Sim, sim.
Exato? É. Então, vacina salva. E a vacina boa é aquela que está no braço. Então, uma campanha de conscientização de que a vacina... E tu quer ver o dado maior? É. 83% das pessoas que internaram com síndrome respiratória aguda não tinham a vacina. E 77% das mortes é porque não tinham sido vacinado contra a influenza, contra a gripe. Então, vacinem-se. Você que está nos ouvindo, né? Lembra que antigamente o teu pai e a tua mãe te levavam a vacinar, né? Mesmo em condições ruins, que tinham que ir muitas vezes a pé, que não tinha o transporte coletivo, que não tinha, né, carro, né? Pra... E hoje tu é sadio muitas vezes por causa daquela vacina que você tomou lá atrás. Portanto, os pais, as mães têm que levar essas crianças, os idosos têm que ser vacinados, o adulto, o jovem, porque vacina salva. E o dado hoje do Rio Grande do Sul demonstra que as pessoas estão morrendo porque não se vacinaram contra a influência, contra a gripe.
Quem está falando aqui, ouvinte, sobre a importância da vacina é o presidente do Grupo Conceição, da nossa capital gaúcha, que conhece bem a realidade e é representante do Ministério da Saúde. Então, muito cuidado, às vezes circulam notícias, entre aspas, aí pelos grupos de WhatsApp, redes sociais, cuidado. Quem está falando aqui é profissional da medicina. Bem, o senhor tem compromisso na sequência aqui, a gente quer agradecer pela presença. Vamos conversar em outras oportunidades, uma alegria recebê-lo aqui, Gilberto Barrichello, representante do Ministério da Saúde, presidente do Grupo Conceição. Um abraço para o Luan. Brasília. Ah, Luan, lá, Francisco Conceição, Glória Conceição, doutor Júlio Stopp também.
O nosso amigo, doutor Júlio, um grande abraço.
Aqui na segunda-feira, toda segunda-feira, está aqui às 9 horas da manhã com uma mensagem, orientações sobre saúde aqui.
Que bom, doutor Júlio, nosso amigo, trabalha conosco também lá no Conceição, um grande profissional, uma grande figura humana. Um abraço, doutor Júlio.
Aí então. Muito obrigado pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Estaremos aqui repercutindo mais na nossa programação e também nas redes sociais esse anúncio importante para o Hospital de Clínicas. Bom trabalho e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Luiz Carlos. Obrigado à Rádio Planalto FM. Um abraço a todos.
Assim nós